Boa noite, querido, boa noite, querida celebrante. Hoje eu estou com som. Semana passada, dama, eu comecei sem som. Hoje eu estou organizadinha. Cheguei bem antes, pessoal.
Que bom,
Tá bom? Eu sou a filha amada de Deus e nesse ciclo eu estou trabalhando porque trabalhando na minha estrutura interior, né, que vai para o exterior, como a gente tem falado hoje. E também questões da confiança. E meu nome é Roseni, e eu gostaria de dar as boas-vindas a todos que estão conosco, a todos que estarão conosco, a todos que vão ouvir esse encontro mais adiante. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. E eu queria apresentar aqui a querida dama. Dama, se apresenta.
Bom, boa noite. Meu nome é Damares e eu sou uma filha amada de Deus. Eu me recupero de codependência e religiosidade. E neste ciclo, eu estou tratando do controle e da ira. E é muito bom estar aqui com todos vocês. E vamos lá, né, Rô? Vamos
Vamos
lá.
lá. E aqui abaixo está o querido Bruno. O Bruno é aquele que está fazendo a nossa tradução em Libras para os nossos queridos surdos e nossas queridas surdas. Então, muito obrigada, Bruno, e também queremos dar boa noite para os nossos queridos surdos e surdas que estão acompanhando e que também acompanharão ao longo dos meses, né? Nós queremos que o que nós temos feito, que fique aí para que todas as pessoas possam ter acesso. Muito bem, dama, nós vamos falar de um assunto interessante hoje. A nossa premissa foi que conforme eu organizo o meu mundo interior, eu também organizo o meu mundo exterior. Não tem como ter mudanças internas se mudanças externas não aconteçam.
Sim.
Então, mas nós vamos começar com o teu testemunho de vida. Se você pudesse partilhar com a gente um pouquinho sobre o teu testemunho de vida, e mais adiante nós vamos linkar a importância dessa estrutura interior para que haja mudança exterior. Pode ser? Fala um pouquinho dessa história para a gente, dama.
Tá bom, então, Rô. Bom, eu nasci num lar cristão, né? Nós frequentávamos a Igreja Batista na época, uma igreja bastante tradicional, e eu sempre me vi dentro da igreja, e meus pais, a educação dos meus pais eram muito rígidas, porque eles casaram muito tarde, então nós tínhamos, eu e meus irmãos, um conflito de gerações aí, né? E a educação deles era muito rígida, por conta também daquilo que eles tinham aprendido, né, na igreja e na sua educação, enfim. E eu cresci nesse meio religioso, castrador, eu falo, porque eu tinha medo de tudo, tudo era pecado, tudo não podia, então eu vivia com medo do inferno, com medo de Deus, com raiva de Deus, mas assim, uma raiva muito enrustida, né, Rô? Porque imagina, eu ter raiva de Deus, eu expor isso. Eu já estava no inferno, sem falar. Imagine se eu falasse isso, né? Mas enfim, eu vivi a minha vida inteira nessa religiosidade e achando que o fazer dentro da igreja era servir a Deus, porque eu não conhecia o Deus gracioso. Eu conhecia um Deus carrasco, um Deus lá em cima e eu lá embaixo, e ele que determinava as ordens. Então, assim, eu era muito julgadora. Então, tudo eu via que era errado. Então, eu peguei isso para mim também, Rô, e eu comecei a ter as mesmas atitudes, julgar as pessoas e querer controlar as pessoas. E isso daí começou a fazer muito mal para mim, né? Mas eu não percebia isso, né? E eu fui crescendo assim, me batizei com 10 anos de idade, não me batizei porque eu queria, eu me batizei por medo, para tomar ceia, porque eu tinha 10 anos, eu estava tomar ceia, né? Então, e eu achava, assim, eu acreditava piamente que quando eu levantasse das águas, eu não ia pecar mais, olha só.
Interessante, era um sonho, né?
Que ignorância santa, né? Tudo bem que eu tinha 10 anos. Mas eu acreditava nisso. E aí, quando eu percebi que eu continuava pecando, Rô, a coisa ficou feia do meu lado. Aí eu falei, nossa, o que aconteceu? Não aconteceu nenhum milagre aqui, né? E aí a culpa aumentou, a raiva aumentou, porque tudo era pecado. Eu trabalhava numa empresa que tinha música ambiente. E aí eu via as músicas do mundo. E aí eu falei, Senhor, se Jesus vier aqui no horário de expediente, eu tô no inferno. Né? Porque eu cantava as músicas, eu botava dentro da minha cabeça, eu cantava as músicas e falei assim, meu, e ainda pior que eu ainda gosto dessas músicas. Então aquilo era uma tortura para mim. Era uma luta, né? Porque assim, eu gostava, mas era pecado. Eu estava no inferno, né? Então, eu achava assim, que se Jesus viesse num dia que eu tivesse pecado,
da música,
algum pecado, estava no inferno. Imagina o pavor da minha vida, Rô.
Entendi.
Porque assim, eu vivia...
Bem pesada, bem, bem densa, né?
Total.
É como se o evangelho de Cristo, em vez de trazer as boas novas, né, para o religioso, ele traz a condenação, né? Não tem muita graça. Fala um pouquinho sobre como foi o seu fundo de poço. Como foi o seu fundo do poço nesse teu processo de recuperação, Dama?
Então, meu fundo do poço, ele só surgiu depois que eu casei. Porque até então, eu estava vivendo essa vida religiosa, e achava que estava tudo certo, e fazendo as coisas dentro da igreja, Deus estava vendo, né? Então está tudo certinho. E aí eu me casei com 29 anos, e já foi um dilema, porque meu marido era divorciado, então já foi um problema para mim, na minha cabeça, porque, puxa vida, divorciado, eu mesmo que as pessoas falassem assim, não, mas ele não foi ele que quis se separar, então ele não teve culpa da separação. E aí eu lia lá em Timóteo, né, que não podia e não sei o quê. E eu falei assim, mas mesmo assim eu casei com um divorciado. E aí depois que, e assim, loucura, Rô. O diabo era tão sujo comigo que eu. Quando eu fui para a minha lua de mel, eu falei assim, nossa, agora eu estou com a aliança, eu não vou me sentir culpada, estou casada, imagina. E aí eu falei assim, aí veio na minha cabeça assim, ah, mas ele é divorciado, você está em pecado do mesmo jeito, vai para o inferno, vai para o inferno. E aí eu vivi aí esse mundo, e assim, pior que meu marido... Ele não era cristão, ele se converteu quando me conheceu, enfim. E ele era o novo convertido, e eu era bambambam do pedaço. Então, ele tinha que me ouvir. Tudo que eu falava era lei, né? Ele tinha que aprender comigo. Então, eu dominava a parada, né? Então, a gente começou a ter muitos conflitos nesse período, minha mãe, meus pais foram para o interior de São Paulo com meu irmão solteiro, meu irmão do meio. E aí começou minha codependência com meu irmão, né? Eu descobri a minha codependência, quer dizer, descobri. Eu descobri depois que eu entrei no CE. Mas eu comecei essa codependência com meu irmão e com a minha mãe e com meu pai também, porque meu irmão trabalhava, ele tinha um salário, né? E ele podia se sustentar, vamos dizer assim, porque meu pai tinha aposentadoria dele, mas eu tinha que ajudar, porque imagina, eles precisavam de mim, né? E aí eu comecei a criar essa codependência com o meu irmão e com a minha família. A princípio, o meu marido não teve objeção de eu ajudar financeiramente a minha família, mas depois ele começou a achar estranho, né? Falou assim, poxa, teu irmão trabalha, teu pai tem aposentadoria, eles têm condições de se manter. Não, e assim. Enfim, resumindo, a minha codependência com o meu irmão foi um dos pivôs da crise do meu casamento, porque tudo eu confidencializava para o meu irmão, tudo que você possa imaginar, tudo que passava no meu casamento eu falava para ele, né? E quando o Francisco descobria alguma coisa, ele ficava muito irado, né? E eu não entendia, ele é meu irmão, eu posso falar com ele, enfim. E assim, eu cheguei num ponto insano, Rô, dessa codependência, que eu desejei a morte do meu marido um período para cuidar do meu irmão, sendo que meu irmão nem pedia para eu cuidar dele, né?
Interessante.
E aí o meu fundo do poço não foi esse, apesar de 21 anos de casada, eu estar nesse inferno interno e achar que estava tudo certo, cara de paisagem, casal 20 na igreja, né? O casal exemplo, né? Trabalhava com casais, olha só que louco, Rô.
Na verdade, vocês não partilhavam essas questões lá, né? Ninguém
Forma
sabia.
de
Entendi.
forma alguma. Então, assim, a gente colocava uma máscara de casal perfeito, né? Cuidava de casais, cuidava, né? De casais. E a nossa vida, um inferno, né? Mas tudo bem, a gente ia tocando. E aí nós resolvemos ter filhos, que eu não queria ter filhos. E depois de 7 anos, nós resolvemos ter filhos. E aí veio meu filho amado. E foi muito bom esse período, porque foi um filho muito desejado, né? E fomos tocando a nossa vida. Quando meu fundo do poço foi quando teve uma situação com o meu filho que saiu do meu controle. Por quê? Porque eu controlava, quer dizer, eu controlava tudo mesmo. Porque na minha cabeça, assim, olha, Deus não cuida de mim, porque ele é carrasco. Então, eu sou a quarta pessoa da Trindade que vou cuidar de quem ele não cuida. Entende? Então, eu, inconsciente. Então, assim, eu cuidava de tudo e de todos, e controlava tudo e todos na minha mão. E aí, quando meu filho, com 13 anos, chegou para mim e falou sobre uma situação que ele estava passando, e eu falei assim, meu Deus, o que que eu faço com isso? Né? Abriu um buraco. E aí eu falei assim, ah,
É interessante porque quando você fala que você controlava tudo, você tinha noção que era controle ou na tua cabeça era o cuidado? Você já tinha noção que era controle naquela época? Era um
claro que
cuidado, né?
não, Rô. Claro
Continua,
que não. Eu
entende?
estava cuidando do meu filho, eu estava cuidando do meu irmão, eu estava cuidando do meu casamento, eu estava
Sendo uma
cuidando.
boa cristã, né? Sendo uma boa
Hã?
cristã, como diz a Bíblia, sendo uma boa
Sim,
cristã, cuidando
nossa.
de tudo, né?
Perfeita, né? Eu estava ajudando as pessoas. Nossa, não, eu gosto de ajudar as pessoas, está dentro de mim ajudar as pessoas. Imagina que eu enxergava que isso era um controle, né? Hoje eu enxergo, né? Então eu peguei e falei, pastor, falei, senhor, me ajuda. E aí ele falou assim: olha, vai pro CR.
Ah, bom, isso conta. Conta um pouquinho como que foi a entrada do CR. Só alguns minutinhos, porque, pessoal, vocês podem fazer perguntas para a dama, tá bom? Faça aqui no nosso chat e eles vão enviar para mim. Hoje nós vamos ter tempo de responder essas perguntas, tá? Então, dama, fala então como é que você conheceu o Celebrando? Como que foi essa apresentação?
Então, o pastor Hamilton, da Casa da Rocha Guarulhos, que eu fazia parte, e ele falou assim, olha, Damaris, eu não consigo te ajudar. Aí, quando o pastor falou que não conseguia me ajudar, imagina, o pastor não consegue me ajudar, né? Porque eu achava que pastor tinha que cuidar da ovelha. Uhum. E aí ele me jogou pro CR da IBAB. Vai lá que eu tenho certeza que ali você vai ser ajudada. E eu falei, ah, vou, né?
Que lindo.
E aí eu fui. E, nossa, essa atitude dele já me quebrou uma parte da minha religiosidade, né, Rô?
Um pastor, e principalmente, né, a IBAB, que é um lugar grande, vai que ela gosta da IBAB e nunca mais volte para Casa da Rocha, né?
Sim,
mas ele arriscou.
Ele não se importou com isso, ele não estava preocupado com a organização, ele estava preocupado com o organismo, a pessoa, o ser humano. Muito lindo.
Que lindo. Que lindo.
E aí eu fui para o CR. Fui lá, e aí a primeira vez eu odiei no bom sentido, assim. Quando eu fui para a conexão, que eu ouvi que ninguém dá pitaco na vida de ninguém, e eu queria solução para o meu problema, uhum. Falei, como assim? Como assim? Só que, assim, eu tenho um lado ensinável, sabe?
Persistente.
Uhum. Sou muito persistente. Não sou de desistir fácil de nada. Uhum. E aí, ah, você tem que vir pelo menos umas 4 vezes, tal, né? E aí eu peguei e falei, ah, tá bom, então vou vir. Muito desanimada, já decepcionada, né? E aí trouxe meu filho e já queria que ele participasse do grupo de partilhas de adulto. Com 13 anos, não tinha nem CRTs ainda, né?
Eu não lembro disso, Damaris. Eu lembro.
E assim, eu não tinha nem intimidade com você, aí Deus teve a misericórdia de tocar você e catar o meu filho e falar assim, não, ele vai ficar aqui comigo, vai lá pro grupo partilha. E aí no fim, a Rô, vou falar para vocês, a Rô falou assim, que você tava na cabeça? É, que insanidade é essa? Teu filho não pode participar de um grupo de partilha de adultos. Mas, eu chorando, desesperada, não, mas eu preciso resolver o problema do meu filho, você não precisa nada, você está mais doente do que o seu filho, a Rô falou para mim.
Eu falei isso logo no começo, foi?
Foi no começo, Rô.
Olha.
Foi no começo. Aí você, lá na conexão, lá na comunhão, você me catou de canto lá e já me carcou, né? E aí, não gostei muito, não. Uhum. Até critiquei meu marido, eu falei assim, ah, ele não tá nem aí. Não se... Aí você falou assim, ele que tá certo. Você que tá doente. Você precisa de mais tratamento do que o teu filho. E aí caiu a...
Interessante. Eu eu devia estar, então, no espírito, porque... Normalmente eu sou muito mais doce, né? Normalmente.
Não, eu tô falando que você carcou docemente.
Ah, tá bom. Tá bom. Ah, tá bom. Não, por causa, pode até ser que eu falei dessa forma, mas normalmente eu sou bem mais.
Sim.
Doce, né?
Mas pra mim, a controladora, a que sabe tudo, o que essa mulher tá falando comigo? Mas caiu a ficha, assim. E aí eu fiz o grupo de passos, aí eu quis fazer o grupo de passos, e aí caiu a ficha que 51 anos da minha vida eu vivia a vida do outro, e não vivia a minha.
Tá.
Sabe? Então isso foi terrível. Eu chorava copiosamente no grupo de passos. Ali no meu... O grupo de passos, Rô, foi um divisor de águas na minha vida.
Uhum.
Ali eu pus minha doença toda para fora, minha raiva, meu ódio, tudo escancarado. E eu falava para as meninas assim, se quiserem contar minha partilha, problema de vocês. Eu quero me curar, né? E a gente tem amizade até hoje. E as meninas estão assistindo aí, elas sabem disso, né? Então foi uma cura.
Entendi.
E aí, só que assim... Mesmo no grupo de passos, o meu casamento estava terrível, né? Uhum. E aí eu comecei a deixar de fazer um monte de coisa e o meu marido não estava gostando muito da ideia da mudança, porque ele chegou em mim e falou assim, olha, você, ó, eu não vou mais, não. Você está precisando mais do que eu. Meu Deus do céu.
Não, me aí, celebrando.
Foi. Aí a coisa ficou preta, porque como assim? Ele não tá precisando, só eu que tô precisando? E aí eu meti os pés pelas mãos mesmo e fiz coisas que eu nem imaginava que eu iria fazer, né?
Nesse período.
Nesse período do grupo de práticas, vou.
Olha que interessante, né, Damaris? As pessoas acham que ah, eu tenho um problema, eu vou, né, num lugar, aí tá resolvido, né? Que eu nunca tenho um problema. Não entende que é um processo, né, Dama? Não entende que é um processo. E às vezes, antes de ficar melhor, piora, né? Muitas vezes.
Piora muito, muito. Mas assim, eu insistia porque eu não queria voltar ao que eu era, né? Mas assim, eu cheguei do extremo para o outro, Rô. E aí eu pisei na jaca mesmo, né? E aí meu marido, a primeira experiência marcante na minha vida foi a graça de Cristo. Eu conheci a graça através do perdão do meu marido,
Que
né?
lindo. Fala um pouquinho sobre isso pra gente.
Rô, o meu marido chegou para mim e falou assim: olha, isso na segunda vez. Ele falou assim: olha, eu vou te perdoar pela segunda vez. E eu falava chorando para ele assim: por que que você está me perdoando? Porque se fosse eu, não te perdoaria. E aí ele falou assim: porque eu te conheço há 21 anos, eu sei quem você é, você não é isso que você está fazendo.
Uau, deixa eu falar aqui. Você não é isso que você está fazendo, ele falou. A tua
Falou.
identidade, que coisa linda, Damaris.
Aí ali caiu a ficha. E aí eu falei: nossa, faz sentido. Que Deus não olha o meu pecado, ele olha e me olha como uma filha amada. Aí caiu a ficha da filha amada, porque até então eu não falava, não conseguia falar, eu sou uma filha amada de Deus no grupo de passos. E aí eu falei: meu Deus, Deus existe. Esse Deus da graça, ele existe e ele me ama, porque se meu marido, que é um ser humano que nem eu, ele está conseguindo enxergar isso em mim e me perdoar, Deus muito mais. E aí foi aquele alívio, aquele bálsamo. Só que meu amor acabou, tinha acabado. Eu falei: Senhor, faz um milagre, porque agora é por tua conta. E eu continuei, e o Francisco também continuou na sua recuperação. E a gente foi se salvando de nós mesmos. O pastor Claudinho falou assim: salve-se como indivíduos, independente se o outro quer mudar ou não. Então, a minha recuperação é minha, não é do outro, né? E aí Deus foi nos tratando e Deus colocou o amor novamente para o meu marido. E nós fizemos uma nova história, né? E hoje eu sou uma outra Damaris e o Francisco é o outro Francisco, né? Então, essa foi uma das experiências mais marcantes na minha vida, a graça de Cristo.
Ah, Dama, ah, antes de nós entrarmos na parte da organização em si, eu gostaria que você falasse, então, sobre esse novo momento que você está vivendo, né? Ah, fala um pouquinho como tem sido, por exemplo, com seu filho, com seu irmão, com teu marido, o que o programa te ajudou a ver e quais os processos que estão acontecendo na sua vida agora. Deixa eu explicar por quê. Tem pessoas que falam, não. Vim para o Celebrando, eu já resolvi todos os meus problemas, eu não tenho mais o que resolver, né? E eu acho que o processo da santificação é muito mais que isso, né? Nós podemos até não estar no Celebrando, mas estamos no processo da santificação, que é o nosso processo
Sim.
de recuperação. Fala o que tem acontecido hoje na sua vida, nesses últimos tempos.
Oh, muita coisa mudou, muita. E assim, eu 5 anos de CR, então assim, eu já achava que eu já estava curada já da religiosidade, do controle. E aí Deus me prega cada peça, Rô. E aí, meu irmão querido, ele está me assistindo. Ele, agora na pandemia, ele conseguiu resolver a situação dele. E no final do ano passado, a minha madrinha, sabe a minha madrinha, Rô?
Sei, sei.
A gente tem a madrinha que merece, entendeu? Então, eu gosto de dar porrada nos outros. E eu preciso de uma madrinha que me dê porrada. Então, eu levei uma porrada muito grande da minha madrinha no final do ano passado. E aí, caiu a ficha. Porque Deus...
O que a madrinha disse?
Falou assim, você é insana. Larga o seu irmão é adulto, ele sabe o que ele tem que fazer da vida dele, você não precisa, você tá doente, Damaris, você tá pior do que ele. Eu falei, Senhor Jesus, é verdade? E eu pensando que eu já tava me curando da codependência. E aí eu comecei a largar, desmamar meu irmão e ele se desmamar de mim também. Foi um processo dolorido, confesso. Foi muito dolorido. Eu acredito que para ele também. Só que aí eu fui me aliviando, Rô, me aliviando. E aí na pandemia, Deus foi gracioso, ele conseguiu vender a casa dele, comprou uma casa em Caraguá, está morando em Caraguá, abençoado. E eu achava que ele tinha que estar aqui, porque aqui tem IBAB, aqui tem CR. E aí ele falou para mim assim, Damaris, Deus desce a serra.
Amém! Amém, lindo!
Falei, nossa, é verdade! Deus desce a serra! Né? E aí, ele conseguiu resolver a situação. Eu não coloquei a mão. Vontade eu tinha de colocar a mão na situação lá da casa. E aí eu deixei Deus ser Deus. E o Denilson, e o meu irmão ser ele, entendeu?
Entendi. Aí, Tama, fala rapidinho sobre o seu filho, que nós temos que entrar na parte da organização, que as pessoas estão cobrando aqui. O que tem mudado na questão com o teu filho?
O que tem mudado na questão do meu filho, ele me levou para o CR, a situação dele me levou para o CR, e eu achando que eu estava com essa situação resolvida, e aí eu percebi há quase 3 meses atrás que não estava resolvida. Eu estava querendo controlar ainda a vida dele, as decisões dele. E aí o Jorge, querido parceiro meu do Teams, gestor do Teams, eu estava num dilema tão grande com essa situação do meu filho. E aí ele falou assim, Damaris, eu acho que você tem que enterrar o seu filho. Idealizado, né? Eu vou ler aqui. Talvez você tenha que enterrar o filho que você idealizou, ou seja, vendo como ele é e não como gostaria que fosse. Para isso, você precisa passar por um momento da perda ou luto, aceitar o fato. E mesmo ele seguindo o caminho que ele escolheu contra a sua vontade, ele é teu filho amado. Você perdeu o teu filho idealizado, mas não teu filho amado. Nossa, isso para mim caiu como uma faca e como uma libertação também, porque eu chorei o luto do meu filho nessa pandemia há 3 meses atrás. Eu enterrei o meu filho idealizado. E hoje eu respeito ele, eu respeito a decisão, as decisões dele, e ele tem Jesus na vida dele, e ele tem a semente plantada dentro dele. Então, ele tem que fazer as escolhas dele, e tem que arcar com as consequências das escolhas dele. Eu não posso mudar uma vírgula na vida dele, né? Então, isso tem sido um tratar de Deus na minha vida nessa pandemia, achando que eu já tinha deixado e não tinha deixado. Hoje, realmente, eu entreguei meu filho, essa situação do meu filho, nas mãos do Senhor mesmo, né? Só que o controle, Rô, ele é aguçado. Deus me deu uma chacoalhada de ontem para hoje também, com o meu grupo de passos da Casa da Rocha, eu querendo salvar as meninas, querendo que todas estivessem participando, e aí uma menina do grupo foi usada por Deus para me dar um chacoalhão, porque eu preciso desses chacoalhos. E falou assim, o que você está fazendo, Damaris? Cada um é responsável pela sua recuperação, né? Eu falei, é verdade? Então, Deus falou assim, olha aí você querendo controlar de novo as situações. Então, assim, por mais, eu tenho buscado Deus diariamente, Rô, mas se eu não tiver essa busca, eu não consigo tratar esse meu controle, se não for Deus na minha vida. Né? Então, sobre a minha vida num todo, é isso. Né?
Fala uma coisinha. Onde você atua no Celebrando? Antes de nós entrarmos nessa última parte. Onde você atua? Qual é o seu 12º passo? Né? Como que você está cuidando da sua recuperação servindo?
Eu cuido da minha recuperação servindo no CR Teams, né? Que é um desafio para mim. Porque eu encontro adolescentes ali que com situações muito semelhantes com a que eu passo dentro da minha casa. E interessante que o líder, o gestor, vamos dizer assim, ele é só um nome, porque eu sou uma celebrante, eu estou em recuperação. Então, o meu lugar é ali onde eu preciso ser tratada, eu preciso aprender a lidar com meu filho, com as questões dele. E é ali que eu vou ser tratada. É na dor, ouvindo as partilhas dos adolescentes e saber amar esses adolescentes como Deus me ama, como Deus ama meu filho, e eu consegui amar meu filho da mesma forma, entendeu? Então, eu sirvo, eu me recupero servindo no CR Teams e também no grupo de passos da Casa da Rocha.
Que coisa linda. Então, você, então, está sendo... Olha que interessante. Aquele pastor que falou, então, vá para o Celebrando, né? Lá na Ibabe. Ele está tendo o privilégio de ter você de volta, trazendo o Celebrando para a igreja dele, que também é a nossa, né? Porque nós somos num corpo. Que lindo. Né? Dama, agora, então, vamos entrar nessa proposta que nós fizemos. Não tem recuperação que passa por nós, que não muda o exterior. A organização interior faz com que haja uma organização exterior. Então, sim, fale um pouquinho da questão da organização da casa, das gavetas e tudo mais. Fale um pouquinho sobre isso, como acabou também te redirecionando a sua vida profissional, porque você... Agora, como é que chama mesmo aquela profissão tão linda?
Coach, eu sou hoje coach de emagrecimento e de desenvolvimento pessoal, isso, né?
E você, antes, você também nos ajudava a organizar a nossa casa, né?
Como eu sou personal organizer.
Isso.
Formada como personal organizer. Então, eu me identifico muito com essa profissão, porque eu amo organização. Só que, assim, a organização, ela externa, ela é muito boa, Rô. Só que a sua desorganização interna, ela reflete muito na externa. Eu vou te explicar.
Tá.
Sabe aquele ditado... que, assim... eu sou personal e a minha casa está bagunçada. Isso não pode acontecer.
Casa de ferreiro, espeto de pau.
Isso. E eu sempre me cobrei muito de sempre passar para os meus clientes aquilo que eu pratico. Só que muita coisa ainda estava meia boca, vamos dizer assim. A pandemia, ela me fez enxergar um outro lado meu. Porque eu sempre fui organizada, sempre cuidei da minha saúde, da minha alimentação. Só que eu tinha uns escorregos, umas escorregadas muito fortes, que eu falava para o meu cliente, você não pode fazer isso, daqui a pouco eu vivia fazendo, entende? E aí eu falei assim, Senhor, eu preciso corrigir isso. E o que que está acontecendo? E aí eu consegui enxergar, Rô, que se eu estou com alguma área da minha vida em stand-by aqui dentro, não, eu não vou mexer nessa área, vai refletir no meu externo. E aí, o que eu resolvi fazer? eu vou organizar primeiro o meu externo todinho. Porque, assim, as distrações, principalmente quem trabalha dentro de casa, ela precisa tirar todas as suas distrações. Eu estava até falando agora um pouco antes, né, que você, no teu escritório, você não pode ver nada fora do lugar que tira o teu foco. E realmente é. E eu trabalho dentro de casa, meu escritório é dentro da minha casa. Então, eu organizei absolutamente tudo na minha casa. Papelada, documento, tudo. E eu falei, Jesus, eu consegui. E aí eu falei assim, é possível, né? E aí na alimentação, eu tinha uns 3 quilinhos que eu não conseguia perder. E eu falei assim, por que que eu não consigo perder? E a mulherada sempre fala, né? Como eu não consigo perder? Eu não consigo. E assim, não tem fórmula.
Para
Na
perder peso?
realidade, oi?
Para perder peso? Perdeu o peso. Entendi.
Para perder peso também. Então, assim, hoje, como que eu trabalho com meus clientes? Totalmente diferente. Se você tem alguma questão dentro de você não resolvida, você vai descontar na comida uma hora.
Uau.
Entendeu?
Sim.
Então, eu descobri. E aí, eu descobri alguns gatilhos nessa pandemia.
Tá.
E aí, o que que. Quais são os meus gatilhos para minha, para eu, para o meu descontrole alimentar? A minha agenda, uma das. Se eu não me agendo, eu me descontrolo, eu perco o rumo, eu fico irada, eu quero controlar tudo e todos de novo, e aí eu desconto no, na raiva, na ira. Porque eu não me organizei, né? E assim, Deus é tão lindo que ele falou assim, é tão fácil e você torna as coisas tão difíceis, Damari. Então, como organizar a tua vida? Então, assim, a agenda, ela é fundamental para eu me organizar, para eu não ir para uma compulsão alimentar. O meu ambiente físico, ele é super importante, ele está organizado, e eu me programar para organizar. Ai, mas eu faço tanta coisa, eu trabalho fora, não interessa. Você tem tempo, sim. Você não consegue administrar o tempo, porque o tempo é 24 horas, mas você consegue administrar as tarefas. Então, eu consegui nessa pandemia saber os meus gatilhos, né? Essa questão mesmo do meu filho, eu não queria mexer, porque doía demais. E quando eu tentava mexer, eu descontava na comida, eu descontava no outro, entende?
Entendo.
Até o momento que Deus fala assim, vai ter que mexer. Aí eu
Legal.
falei para Deus assim, então eu tenho que encarar a minha dor? Tem que encarar a sua dor. Mas está doendo muito. Vai encarar a sua dor. É aí que eu vou te tratar. E aí quando eu me desarmei, falei assim, tá bom, Senhor, eu vou encarar essa dor. As coisas começaram a fluir. Falei, meu,
Interessante.
tirei um peso das minhas costas, falei assim, ah, o senhor que está tratando, isso é teu departamento, não é meu mais, né? E aí eu consegui focar em mim, na minha saúde, na minha organização, no meu trabalho, né? E consegui fazer isso com os meus clientes. Hoje eu consigo, na realidade, eu faço com que o meu cliente enxergue a causa do problema da compulsão, a causa da bagunça da casa, né?
Todo sentido. É de conforme eu trabalho as minhas questões, é como se eu consigo olhar melhor a agenda. Então, vamos dizer, a procrastinação, ela
Sim.
provavelmente está linkada com coisas que eu não estou vendo em mim. Não é mesmo? A
Sim.
desestrutura, algumas coisas que eu não estou vendo, né? Aí, Dama, deixa eu fazer um outro comentário. Quando eu organizo a parte de fora, quando eu organizo um pouquinho, quando eu consigo fazer o que eu preciso dentro da minha agenda, contando com as como as coisas que acontecem, né? De repente, com as
emergências.
Mas quando eu consigo manter uma agenda razoável, fazer o que eu me proponho a fazer, quando eu consigo arrumar aquela gaveta, aquele guarda-roupa, também tem uma influência no meu interior. É de dentro para fora, mas também é de fora para dentro. Quando eu consigo arrumar uma gaveta, eu também não estou arrumando algumas questões?
Sim, sim, total. Porque, assim, uma gaveta desarrumada reflete que você está todo desarrumado por dentro. A partir do momento que você consegue arrumar a sua gaveta, organizar a sua gaveta, o seu guarda-roupa, o seu escritório, sinal que você está refletindo isso dentro de você também, porque algo está mudando dentro de você que faz com que você olhe para a tua gaveta e fale assim, não estou gostando do que eu estou vendo, né? E aí você começa a arrumar a tua gaveta e fala assim, puxa, por que eu estou arrumando? Porque eu comecei a me enxergar também. E isso é uma via de... Como que fala, Rô?
Uma de duas mãos.
Né, sei lá, né? É assim, é de dentro para fora e de fora para dentro. Isso faz um bem lascado.
Bem lascado. Deixa eu contar para você uma coisa interessante. No consultório, às vezes eu tenho essas pessoas, né? OCD, Obsessive Compulsion Disorder, uma compulsão obsessiva compulsiva, né? Que são aquelas pessoas que têm que ter tudo exatamente no lugar. Você abre o guarda-roupa e as cores são combinando, de degradê por degradê. Você, assim, você não encontra um cisquinho, né? Então são pessoas extremamente organizadas, que também é uma doença, não é mesmo?
Doença.
É doença, porque então não pode ter um animalzinho, não fica em paz, porque tem alguma coisa desorganizada. Aí, para essas pessoas, então eu falo ao contrário. Eu falo, olha, alguma desorganização é normal. Você chegou em casa no meio da chuva, é a guarda-chuva de um lado, é né, a galocha de outro. Não sei se tem gente que usa galocha ainda. Mas existem alguns momentos em que há uma desorganização. E é natural também. Não? O problema... Sim. É quando essa desorganização é sistêmica, né? Tá sempre bagunçado, tá sempre atrasado, tá sempre... Então, fala um pouquinho sobre isso, Dama, esse equilíbrio.
Pô, eu confesso que eu era assim.
Ah!
Eu confesso que eu era assim. Eu, assim, vinha visita na minha casa e se tivesse... Eu tava na sala conversando com as pessoas, se eu visse um cisquinho no tapete, eu ia lá e tirava.
Olha,
na hora... Loucura. Então, assim, era doentio, doentio. Ah, é a mesma coisa da agenda. Ah, eu coloquei tudo lá que eu tenho que fazer. Aí acontece o imprevisto. E aí? Eu me desespero? Eu fazia isso. Eu me desesperava. Eu falei, caramba, até agora eu não vou fazer mais nada. E aí já meu dia terminava porque não foi de acordo com o meu planejei. E não vai ser sempre de acordo com como a gente planeja. Não vai ficar a casa arrumadinha sempre como a gente quer. E tudo bem. Tudo bem. Né? Esse equilíbrio, esse domínio próprio, que é os frutos do Espírito Santo, né? Tem que haver dentro de nós em todos os sentidos. Porque senão você vai se tornar uma pessoa irada constantemente, com você e com os outros, deixando a vida dos outros insuportável. Eu deixava a vida do meu filho e do meu marido insuportável. E do meu irmão.
Deixa eu aproveitar, então, deixa para falar uma coisa. Nos ouvindo. Eu estava numa reunião em que tinham várias pessoas estruturadas, né? Bem estruturadas. Acho que até OCD também, sabe? Obsessive Compulsive Disorder. Acho que tinham algumas pessoas assim. E esse é um grande líder, né? Uma empresa que eu trabalhei. E aí. Uma pessoa levanta e fala, mas olha, deu um esse era o, vamos dizer assim, era o presidente e estávamos na reunião com o conselho. E uma pessoa do conselho levantou e assim, desculpe, mas vomitou na casa do presidente, né? Porque você é desorganizado, porque nós nunca sabemos onde as coisas estão indo, e foi indo, e foi indo, e foi indo. Aí esse presidente, que era um bom presidente, mas era aquele que vê a situação no global, não é aquele que vê os detalhezinhos, sabe?
Minucioso, né?
Como?
Minucioso, não era.
Não, não era minucioso, mas era um grande líder da empresa, fazia a coisa acontecer. Ele fala assim, mas é que eu sou intuitivo. Eu não consigo entregar isso a você com 3 meses de antecedência. Eu preciso sentir como as coisas vão. E foi uma lição de vida, Damaris, porque o líder, ele precisa ser organizado, mas tem líderes que são mais intuitivos, não é mesmo? Líder, ele precisa, talvez ele não vai ter esses detalhezinhos tão claros, né? Fala um pouquinho sobre isso antes de nós irmos para perguntas.
Mesmo porque, Rô, nós somos um corpo, né? Então, assim, de repente eu sou minuciosa, e é bom isso em determinada situação, mas o outro vê no macro, que é necessário também. Então, tem que ver essa unidade, essa empatia, humildade de você reconhecer a capacidade do outro, respeitar o limite do outro, ter essa sensação, essa intuição, e saber o momento certo de você falar algo para alguém sobre a sua organização ou desorganização, né? Então, tem que haver esse equilíbrio mesmo. Só que esse equilíbrio você só vai conseguir, Rô, se você buscar isso. E assim, não é questão só de conhecimento, porque eu sempre fiz muitos cursos, eu tinha muito conhecimento, prática zero praticamente, porque a prática é difícil, você tem que se desmontar, você tem que se igualar, você não pode estar aqui e o outro aqui embaixo, você tem que estar aqui, e aí você tem que estar disposto a isso, ou você vai continuar se achando o bambambam, bam, bam, né, e olhando de cima para baixo. Enquanto você não descer do salto, né, eu precisei descer do salto, e continuo descendo do salto, viu? Porque a minha tendência é subir no salto.
Porque eu sou organizada, eu sou estruturada, né? Sou organizada, eu sei. E esse povo aí, todo desorganizado. Mas, Samidama, eu nunca percebi isso em você. Eu, particularmente, né? Eu sou tua madrinha, eu diria pra você, né? Eu sou aquela, viu, pessoal? Que entrou, sabe, com ela. E você é alguém muito estruturado, mas você sempre me senti respeitada por você. Né? Você tem me ajudado com alimentação, com organização e tudo, mas em nenhum momento eu me senti assim, você é melhor do que eu porque você é estruturada e eu não sou. Ah, isso é uma coisa muito legal. Eu acho que os seus clientes, tenho certeza que os seus clientes sentem muito, muito respeitados por você. Naquela situação da empresa, eu percebi que esse cara da... ele está falando com o presidente da empresa.
Uhum.
Com o presidente da empresa. Mas ele lidou com o presidente da empresa como se fosse alguém... porque não era estruturado como ele era, ou como ele queria que fosse, eu senti muito desrespeito dessa pessoa para com o presidente da empresa. Mas, enfim, né, aprendi a lição, vi aquilo, sabe? E aprendi que sempre vai ter escala. Eu também vou ser mais estruturada para algumas pessoas, né? Não? Parece que tem níveis, né, de estrutura. Dama, tem várias perguntas e nós vamos terminar na hora certinha hoje. Deixa eu fazer algumas e aí eu vou falar o nome das pessoas. Elas vão postar essas perguntas lá no YouTube, porque o YouTube já vai direto hoje à noite. Ela vai fazer essas perguntas e você as responde. As que não der tempo, você as responde amanhã, tá bom? No YouTube. Deixa eu fazer na ordem que chegou. O Lomba pergunta assim, Damaris, você acredita que a questão do controle tem a ver com alguma situação vivida na sua infância?
Tem, total, porque minha mãe era controladora.
Você aprendeu. Né?
Ela controlava todas as situações, então eu me espelhei nela. Então, com certeza, sem dúvida.
Muito legal. Maria Aparecida Lima dos Santos fala, a princípio, o grupo de passos trouxe desordem? Ai, que legal, adorei. Adorei essa pergunta. Porque nós falamos sobre isso, não é não? Nós falamos.
Total desordem.
Né? Exatamente. Às vezes a desordem vem para a gente poder organizar o que está fora,
sim,
né?
Total. Muito legal. Né? O grupo de classe me bagunçou total. Fui de 8 a 80.
Mesmo porque, dama, você chegou muito organizadinha no grupo de paz. Então, os religiosos que chegam no Celebrando, eles vêm muito organizados. Né? Eles não podem mostrar vulnerabilidade, fraqueza. Então, eles vêm estoicos. Né? Eles vêm no cimento. Né? Então, tem que desorganizar, quebrar, para poder a graça entrar, né, dama?
Sim. Oh, eu não sei se você se lembra que eu... No grupo de passos tinha 21 mulheres e eu cheguei nas minhas líderes queridas e falei assim, gente, vamos dividir esse grupo. Tem muita gente, né? 15 minutos a pessoa falou, ela é 5 minutos. Eu fala com a Roseli, divide o grupo em dois, uma fica com uma, outra com outra.
Eu lembro.
As foram tão fofas, tão pacientes comigo, que eu queria controlar o grupo de passos.
Ananda pergunta aqui, já abriu vaga para o grupo de passos? Ananda, Nanda, querida, ainda não, nós somos de líderes. Nós não vamos abrir o Jô, que é o nosso líder, falou que a gente não pode abrir grupo de passos enquanto não tenha líderes. Porque a gente abre o grupo, vocês preenchem, aí depois nós não temos líderes e vocês ficam esperando, e não é justo. O Bruno Góes tem uma pergunta muito legal. Boa noite, Damaris. Quando você notou que as pessoas ao seu redor começaram a perceber que você estava lidando melhor com a codependência e o controle? Ficou visível no exterior? Quando as pessoas acostumadas com essa Damaris que cuida, que faz, que diz como fazer, quando elas começaram a perceber que a Damaris não é mais a manda-chuva, não é mais a que cuida de tudo, houve uma percepção exterior?
Sim, houve. Houve do meu irmão, houve do meu marido, do meu filho. Eu tenho um feedback muito bom deles, entendeu? Então, assim, eu não tenho problema nenhum de reconhecer que eu estou errada. Então, a gente tem um hábito aqui em casa muito legal de a gente... Meu filho falou assim, olha, não que nem hoje mesmo. Ele me chegou e falou assim, mãe, não gostei do jeito que você falou comigo agora.
Ele falou hoje?
É, foi hoje. Eu nem lembro para a situação. E aí ele falou assim, mãe, não gostei do jeito que você falou comigo. Eu falei, como que eu falei com você? Ah, sim, assim, assado. Eu falei, nossa, foi mesmo. Me perdoa.
Legal.
Entendeu? Então, a gente tem um ajuda o outro, né? Mas, graças a Deus, as pessoas têm percebido, sim, essa mudança.
Simone Madureira Cavalli. Quantos anos tem o seu filho hoje?
18 anos.
Olha só, de 13 para 18. É o tempo que você está nos celebrando, né? Que coisa linda.
E
né?
Ele também ficou o tempo todo nos celebrando de 14 anos, né? Até agora, tá, né? Amo celebrando, enfim. Foi bênção na nossa vida.
A Hannah Kirchner de Moraes. Que testemunho maravilhoso. Eu era totalmente dependente emocional e no meu autoconhecimento comecei a dizer não e parece que estou indo para o outro lado da codependência. Como ter o equilíbrio? Como equilibrar? Ela era dependente emocional, aí ela começou a dizer não e parece que estou indo para o outro lado. Eu posso responder essa, dama? Adorei essa aqui.
Posso responder essa? Sim.
Você fala, tá? Olha, ninguém sai de uma codependência emocional e vai para o equilíbrio. Nossa tendência é sair para a codependência emocional, a gente vai para a independência e depois volta para a interdependência. Porque o ideal é a interdependência. Nem é a dependência emocional, né? Nem é a dependência emocional e nem é a independência. Então, é natural. É natural. Me lembro de uma senhora muito querida, ela fala assim, olha, você sempre falou sim? É normal você começar a falar muito não. Aí depois você equilibra, sim e não. Mas quem falava muito sim, deixa eu contar para vocês, a coisa mais difícil é trabalhar com um codependente que está começando a trabalhar com a sua codependência. Porque a pessoa fica insuportável, né? Fica insuportável. Antes era tudo sim, Agora é tudo não, é tudo não. A pessoa fica chata, né? Mas se você ama essa pessoa, nós damos oportunidade dessa pessoa crescer. Aí, Hannah, descobre quem te ama mesmo. Se você é aquela que sempre falava assim, agora fala não, aquele que você está acostumado com a Hannah que falava assim, sim, sim, vai, ou ela vai pular fora, não quer mais você como amigo, nunca foi teu amigo, ou essa pessoa vai te dar a oportunidade de crescer, de se equilibrar, e logo, logo você fala um sim de vez em quando. Tá boa a resposta, Dama?
É. Concorda com a
minha resposta? Perfeito. Total. Deixa eu ir na outra para a gente não atrasar. Dama, Damares, eu tenho uma irmã que sempre acha que sabe que é muito melhor que eu. E com isso, nossa relação é péssima. Como posso recuperar essa relação sem ter mais atritos com essa pessoa? Que bom que eu não estou respondendo essa.
Colocando ela no lugar dela, como meu irmão me colocou. Entendeu? Meu irmão me colocou no meu lugar. Ele falou assim, olha, eu sei cuidar da minha vida. Né? É você se enxergar também. E falar assim, meu, eu sou uma filha amada de Deus. Eu tenho responsabilidade sobre a minha vida. E Deus que controla a minha vida. E eu que tomo as minhas decisões e sou responsável por elas. Ninguém precisa ditar o que eu preciso fazer ou deixar de fazer. Então, é você que tem que se posicionar, né? E dar um basta, né? Nesse controle que a sua irmã tem sobre a sua vida.
Adorei, Dama. Adorei. É isso, querida. A pessoa não deu o nome, mas é isso. Você vai se pontuando, né? Tem, acho que dá para fazer mais as três rapidinhas e a gente vai só atrasar um pouquinho. A Maria das Graças Silva fala, quando vai haver outro grupo de passo? Já respondi, querida. É só orar aí para que Deus mande os nossos líderes. A Doris Marins fala assim, Roseni, você possui um consultório onde presta atendimento? Aí, Doris, entra no meu WhatsApp, no meu o quê? No meu Instagram. Entra no meu Instagram, no meu Facebook, a gente fala. A Ana Silva Amorim fala assim, tenho dúvidas, pois as pessoas perfeccionistas são muito organizadas. Será que o excesso de organização também demonstra a nossa desorganização interna? Já respondemos, né? Uhum. Ana, ela respondeu sim. O excesso de organização mostra a falta de organização interna. Ela deu o próprio sim. exemplo dela, né? Que tinha que ser tudo de uma certa forma. A gente vai já terminar, mas eu queria só falar três coisinhas, queridos e queridas. Nós estamos no processo de organização do nosso congresso do Celebrando a Recuperação, que vai ser dia 20 e 21 de novembro. E nós temos palestras muito pertinentes a esse tempo de isolamento social, de pandemia. Nós vamos ter uma palestra sobre lidando com as perdas da pandemia. Teremos uma palestra sobre codependência, que é o que nós falamos hoje, né? Falamos sobre codependência e temos falado nas últimas semanas. Nós temos uma palestra que a Priscila vai dar sobre a escuta. Escutar é escolher o outro dentro de nós. Isso é lindo, né, Damares?
Sim.
Escutar é o maior ato de amor. Uma pessoa muito querida, o Marcos Chia, me falou que em uma determinada tribo, não existe a palavra amar. A palavra que eles usam para amar é escutar. Olha que coisa linda, Damaris. Não existe a palavra amar. A palavra amar, ela se expressa no escutar. Então, a Priscila vai falar sobre isso. A Fernanda e a Di vão falar sobre racismo. E a Patrícia e a Gideon vai falar sobre machismo, assuntos importantes. E vamos também falar sobre como começar um Celebrando a Recuperação Teen, sobre o que a Dama falou hoje, como começar um Celebrando Kids, como começar um Celebrando. E os nossos líderes internacionais vão estar falando. Nós somos o maior Celebrando que existe fora dos Estados Unidos. Né? Canadá era o maior, mas nós passamos o Canadá. Olha que legal! Competição saudável! Então, queridos, façam as suas inscrições, tá bom? Não espera no último momento, não. Façam as suas inscrições. As inscrições podem ser feitas no celebrando.recuperacão.org E agora? celebrandorecuperacao.org.br. Acho que é isso, tá bom? Então, faça a sua inscrição esta semana, ou então quando entrarmos nos grupos de passos agora, nós podemos fazer. Nós vamos para a parte, eu digo que todas as partes são importantes, mas que a Damaris concorda comigo que agora é a parte mais importante da programação.
Sim.
Não é a palestra, não é a reflexão, não é a história de vida, é agora. Porque nós vamos para os nossos grupos de apoio. Eu estava olhando, Dama, chegamos a 300 pessoas, né? Olhando, participando, né, dessa primeira parte. Então, vai ser muito legal. Você que está aí online, vai agora para o grupo. E a pergunta mote que você pode responder no grupo é: o que eu preciso organizar? O que eu preciso organizar? Né? Ah, e quando você pode falar da gaveta, pode falar guarda-roupa, pode falar da alimentação, mas pode falar também de alguma coisa interna. Preciso organizar a questão do controle, preciso organizar a questão de estar sempre dando pitaco na vida do outro. Ah, então, dá nome, o que eu preciso organizar? Pode ser o externo e pode ser o interno também. Ah, Tamares, nosso tempo foi tão precioso.
Que
Foi
bom.
tão precioso. Como eu agradeço a Deus, as reflexões são legais, mas ter você, da vez passada foi o Will, o pastor, que também teve uma época aqui com a gente, algumas semanas atrás, a Aline esteve com a gente. Essas histórias de vida, elas de fato falam o que é o celebrando. Elas nos ajudam a colocar em vida o que é o celebrando. Não é colocar em palavras o que é o celebrando. É colocar em vida. Eu queria que você desse uma palavra para alguém que está aqui pela primeira vez hoje. Sempre temos as pessoas pela primeira vez. Fale um versículo que te abençoe na sua caminhada, ou um princípio, ou uma lição. Se for possível, um versículo seria melhor. O que você falaria para alguém que está aqui hoje pela primeira vez, antes de nós dividirmos?
O que eu falo para essa pessoa que entre no grupo de partilha? Porque nós entendemos que quando nós falamos da nossa doença, daquilo que está nos afligindo, nós colocamos a nossa doença para fora. E quando nós ouvimos a partilha do outro, nós recebemos a cura. Você não precisa entrar lá e falar nada se você não quiser, né? É um ambiente seguro. E não fique numa vez só. Faça que nem eu. Eu fiquei decepcionada a primeira vez, né? Mas eu insisti, porque eu queria minha cura, eu queria saber o que que eu tinha que fazer, né? E de repente eu descobri que eu estava doente, e eu não precisava salvar ninguém, eu tinha que me salvar. Então, se você precisa se salvar de alguma situação, salve-se e participe dos grupos de partilha, que é uma bênção, é cura, cura para a nossa vida. Eu vou falar um princípio, tá?
Tá bom.
Que tem feito toda a diferença na minha vida. É o princípio 7, que fala: reservo diariamente um tempo com Deus para autoavaliação, leitura da Bíblia e oração, a fim de conhecer a Deus e sua vontade para a minha vida e obter a força para segui-la. Se eu não tivesse esse tempo com Deus, eu não estaria aqui falando do que Deus tem feito na minha vida. Não tem. E essa experiência eu busquei sozinha. Sozinha, assim, eu e Deus. Que bom, eu não preciso de pastor, de cobertura espiritual, de instituição chamada igreja. Eu preciso de Deus, né? E eu preciso conhecer esse Deus. Conheça esse Deus.
Que
Conheça esse Deus que você serve.
lindo. Que
É isso
lindo.
aí.
Dama, muitíssimo obrigada por estar com a gente. Ah, obrigada, nosso querido intérprete. Nós temos dois intérpretes e o primeiro, né, por um tempinho, agora o segundo. Muito obrigada. Que Deus nos abençoe. Seja muito abençoado agora nos seus grupos de apoio. E lembre-se, o que eu preciso organizar?
Amém.
Beijo e até quarta-feira, e faça a sua inscrição hoje, antes de dormir.
Amém. Sim.
Um beijo,
Beijo.
queridos.
Tchau.